CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e a CBN Vale do Iguaçu. Um adolescente de Maringá que foi eletrocutado usando o celular morreu no hospital. A Letícia Tristão, da CBN Maringá, tem mais informações. Letícia, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. O jovem estava internado há cerca de 20 dias em um hospital de Curitiba e morreu ontem. Ele foi eletrocutado enquanto usava o celular em uma obra no distrito de Iguatemi, aqui em Maringá. Kaique Barbosa Alves tinha 16 anos. O acidente foi no último dia 5 de agosto. O adolescente estava consciente quando foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, mas precisou ser entubado ainda no local por equipes do SAMU. Em seguida, ele foi encaminhado para um hospital metropolitano de Sarandi. A morte do jovem causou muita comoção no distrito de Iguatemi. Em nota, o colégio onde ele estudava lamentou o ocorrido. Kaique trabalhava em uma obra quando foi eletrocutado. O celular que o jovem utilizava pegou fogo e a vítima teve cerca de 40% do corpo queimado. Kaique estava internado em uma ala especializada para pacientes vítimas de queimaduras em um hospital de Curitiba. Lucian.
Obrigado, Letícia, pelas suas informações. A justiça voltou a negar o pedido de prisão domiciliar do policial Jorge Guaranho, que matou o tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu. A Franciele Tien, da CBN Cascavel, tem os detalhes. Bom dia, Fran.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. A justiça negou nessa quinta-feira esse novo pedido de prisão domiciliar feito pela defesa de Jorge Guaranho, réu pelo homicídio duplamente qualificado do tesoureiro do PT, Marcelo Arruda. O policial penal federal está preso no Complexo Médico Penal em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, desde o dia 13 de agosto. O pedido à justiça foi feito nessa quarta-feira. A defesa afirma que ele deve ir para casa diante do estado de saúde e da necessidade de cuidados médicos, que, segundo os advogados, não podem ser oferecidos na penitenciária. A decisão foi tomada pelo juiz Gustavo Germano Arguello nessa quinta-feira, que retirou a necessidade de manter preso em regime fechado, para assegurar a garantia da ordem pública, e também negou o pedido da defesa de realização de inspeção judicial do Complexo Médico Penal. O juiz afirma que, conforme os autos, Jorge Guaranho foi atendido por diversos médicos e que as condições da prisão foram vistoriadas pela Comissão Parlamentar de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Paraná e por comissões da Ordem dos Advogados do Brasil, não havendo situação de tortura a que estaria sendo submetido o acusado. A nova decisão do juiz se deu após os advogados de Guaranhos apresentarem um laudo das condições do policial feito por médico contratado pela defesa, além de pareceres do Complexo Médico Penal e da Segurança Pública. O juiz cita que o laudo do médico contratado atesta a debilidade de saúde de Guaranho, a necessidade de ajuda de terceiros para necessidades básicas e o alto risco de desnutrição por alega e inadequação de dieta fornecida ao preso. A decisão desta quinta-feira se baseia também em laudo médico do Departamento Penitenciário, elaborado segundo o qual os profissionais do Complexo Médico Penal estão seguindo a prescrição nutricional à risca. Lucian.
Muito obrigado pelas suas informações, Franciele Tien. Após protestos e muita pressão, o projeto que regulamenta o piso salarial dos agentes de endemias é aprovado na Câmara de Vereadores. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem os detalhes. Bom dia, Cláudia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Foi aprovado em segundo turno, durante a sessão de ontem na Câmara Municipal, o projeto de lei de autoria da Prefeitura que regulamenta o piso salarial dos agentes de endemias e de outros servidores da área da saúde. A proposta voltou a ser discutida após muito protesto por parte dos agentes que lotaram as galerias da Câmara na sessão de terça, quando a matéria foi retirada de pauta por 10 sessões. Na ocasião, os agentes chegaram a bater boca com alguns parlamentares e na manhã da quarta-feira eles realizaram uma nova manifestação em frente ao prédio da prefeitura. Depois desse protesto, os representantes conversaram com secretários municipais que concordaram em retornar com o projeto de lei para a pauta do legislativo, desde que fosse arquivada uma emenda que havia sido apresentada por alguns vereadores na sessão. Com isso, Isso aconteceu e o projeto voltou para o segundo turno e acabou sendo aprovado nessa quinta-feira. Ele regulamenta a emenda constitucional em vigor desde maio desse ano, que estabelece em 2 salários mínimos o piso dos agentes. A proposta também aumenta de 30 para 40 horas semanais a carga horária dos profissionais, uma vez que essa é a jornada prevista na emenda federal. Luciano.
Obrigado, Cláudia, pelas informações. O Ministério Público do Paraná, em Araucária, na Grande Curitiba, ofereceu denúncia criminal contra 2 advogados e 3 assessores investigados pela prática dos crimes de organização criminosa, estelionato, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. Eles são suspeitos de aplicarem golpes em familiares de pessoas presas para obter vantagem indevida. Eles são alvo de mandados de prisão e de busca e apreensão. Um dos advogados e um assessor estão presos. Um advogado cumpre prisão domiciliar com monitoração eletrônica e 2 assessores encontram-se foragidos. A denúncia foi formulada pela 3ª Promotoria de Justiça de Araucária, que está à frente das investigações. De acordo com as investigações, né, com as apurações, o grupo criminoso tomava conhecimento das prisões em flagrante ocorridas em Araucária, principalmente durante os plantões. Após obterem informações pessoais dos custodiados, entravam em contato com os familiares, apresentando-se como advogados contratados pelo preso e exigiam valores sob a justificativa de pagamento de fiança ou honorários advocatícios. Os pedidos de pagamento eram feitos com a promessa de obtenção de liberdade dos presos. Como parte da estratégia, os advogados forneciam peças dos autos de prisão em flagrante, pressionando os parentes a efetuarem os pagamentos, alegando que, caso a fiança não fosse paga, o detido seria transferido para um presídio, o que gerava grande preocupação. Muitas das vítimas eram pessoas idosas e com condições financeiras limitadas. A Prefeitura de União da Vitória planeja a instalação de um novo aeroporto na cidade, um aeroporto municipal. O Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu, tem os detalhes. Bom dia, Rafael.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. Pois é, a Prefeitura de União da Vitória está abrindo um processo para a contratação de uma empresa de engenharia devidamente qualificada para identificar uma área ideal para a construção de um novo aeroporto no município. O chamamento foi aberto no dia 4 de agosto e, neste momento, segundo o painel da Transparência Municipal, a proposta de uma empresa interessada está sendo analisada. De acordo com a dispensa eletrônica número 56/2022, a contratada será escolhida no modelo de proposta mais vantajosa e deverá cumprir 3 processos em um período de 90 dias, sendo eles: levantamento geral do Aeroporto Municipal José Cleto, elaboração de premissas e levantamento de 3 locais para a instalação do novo aeroporto, além de assessoria à Prefeitura na elaboração de um modelo para leilão da área do atual aeroporto. Segundo o prefeito Bashir Abbas, o vencedor do leilão só poderá usufruir do espaço do Aeroporto Municipal José Cleto, que atualmente está em funcionamento e recebe voos do programa Voe Paraná, após a entrega do novo aeroporto em condições aptas para funcionamento. A ideia é que o novo local tenha pista maior do que a atual para possibilitar o uso por aviões de grande porte, com sinalização noturna e equipamentos que auxiliem pousos e decolagens, mesmo sob mau tempo. Eu volto com você, Luciano.
Obrigado, Rafael, pelas suas informações. E começa hoje em Ponta Grossa o 4º Salão de Turismo dos Campos Gerais. A Gisele Vardani, lá da CBN Ponta Grossa, tem os detalhes. Gisele, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. O lançamento do evento foi ontem, mas a abertura ao público do 4º Salão de Turismo dos Campos Gerais é hoje no Centro de Convenções do Shopping Palladium. As atividades são gratuitas hoje e amanhã, das 10 da manhã às 10 da noite, com o tema Conecte-se com a Natureza. E o objetivo é promover o turismo de lazer nos municípios aqui da região. O ecoturismo e também o turismo de aventura, que incluem cachoeiras, parques, trilhas e o cicloturismo. A região oferece passeios radicais, como o rafting no município de Tibagi, mas também a calmaria de um campo de lavandas em Carambeí. Isso além dos tradicionais parques estaduais, o Parque de Vila Velha, o Parque Estadual do Guartelá em Tibagi e ainda o Buraco do Padre e a Fenda da Freira, que são os atrativos mais conhecidos aqui da região dos Campos Gerais. E o objetivo do evento, que acontece a cada 2 anos, é gerar oportunidades de negócios e fortalecer o turismo regional. Lembrando que o turismo de eventos já é destaque aqui na região dos Campos Gerais, mas registrou prejuízos por conta da pandemia da Covid-19. Dados apontam que em 2019 a taxa de ocupação dos hotéis aqui em Ponta Grossa foi de 64% a média, e este dado despencou para 30% da ocupação de leitos de hotéis aqui na cidade no ano de 2020, e essa queda, claro, por conta da pandemia. Então, o setor ainda busca a recuperação dos prejuízos gerados em 2 anos de pandemia da Covid-19, e o Salão de Turismo é um dos eventos que apresenta essa vitrine do turismo aqui dos Campos Gerais. Quem sabe você aproveita o fim de semana de sol aí para conhecer um pedacinho dos Campos Gerais aqui, hein, Lucian?
Pois é, vale muito a pena, viu? Vale a pena conhecer os Campos Gerais, tem muita beleza escondida nessa região aqui do nosso estado, quintal de casa, né? Muitas vezes a gente conhece mais de outros estados ou até mesmo de outros países do que do nosso Paraná. E os Campos Gerais têm muito atrativo de fato, né? A região é muito rica. 10h13, tá aí o convite para você também, ouvinte, né? Se estende a você também que não conhece, pode aproveitar e conhecer as belezas que os Campos Gerais nos apresentam. E assim nós encerramos o CBN Paraná desta sexta-feira, que reúne as principais informações do nosso estado, ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela sua companhia. Tenham todos um ótimo fim de semana.